companheiros.
E de escola aí, muda a boca de sacanagem.
Meu cara, você tem ensino fundamental?
Porque não tem calha.
É de Ares, não.
E aí?
A física não permite.
Babi! Relaxa e gosta.
Prazer, gostinho!
Esse é o Fraseologia, o podcast que a gente analisa uma frase. Hoje eu estou aqui com eu mesmo, Arthur Antunes.
Comigo, Liv Cat.
Aqui é o Renan Espira.
E a frase de hoje é...
Ficou claro o despreparo do Estado. E não falo só de São Paulo, falo do país. Para lidar com protestos populares, de lidar com o legítimo direito do cidadão de se indignar contra aquilo que parece ser uma injustiça. Falo isso sem entrar no mérito das questões. Nessas horas, as instituições são colocadas em xeque, mas falham e se mostram incapazes e despreparadas, diz o diretor executivo da Anistia Internacional do Brasil, Atila Roque.
Então, galera, eu acho que a gente está no meio de um momento histórico, né? E o que esse cara colocou aí é que a polícia está sendo um pouco agressiva, né, com os manifestantes, né? Vocês acham isso, que ela está sendo agressiva? Porque tem várias imagens e você acha que, tipo, a internet está manipulando a coisa e a Globo está mostrando outra?
Na Globo você vê assim, protestos com violência. Aí você liga a televisão na hora que você chega do serviço no Datena, o Datena tá mostrando tumulto. Você passa pro da Record com o Marcelo Rezende, ele tá lá falando que os soldados só estão cumprindo ordem dos seus capitães. Então fica assim, um jogando a culpa de um lado pro outro. Fica meio difícil saber o que pensar. E na internet, que são pessoas assim, que a gente tá acostumado a confiar mais, porque digamos assim, a gente de verdade que não tem interesse por trás, a conversa é de que a polícia tá sendo violenta e os manifestantes só estão ali num protesto pacífico.
O que eu vi em imagens, em vídeos, foi justamente as pessoas lá fazendo um protesto pacífico, alguns com placa lá de paz lá, e chega a PM e senta bala nos caras, né? Agora, uma questão até que eu fico pensando é por que que eles chamam a tropa de choque? Por que que simplesmente eles não fecham o trânsito lá e deixam o pessoal passar assim, aí o Estado ajudar os caras fazendo o protesto, apesar de ser contra o Estado, né? Mas, tipo, você agredir eles filmarem esse tipo de coisa e colocar na internet, vai piorar muito mais as coisas. E já tá piorando, né? Enquanto a gente tá gravando isso aqui, tem gente que tá invadindo o Congresso lá, né?
Eu vi a invasão do Palácio do Planalto. As pessoas todas subindo a rampa, indo em direção ao teto do Planalto. O pessoal tá fazendo, tá deixando seu nome na história e nas páginas da delegacia também.
É uma coisa a se falar, nem todo protesto que tá sendo feito aí, na verdade a maioria, não tem cunho agressivo, né? Uma das coisas que os manifestantes estão colocando, inclusive em vídeos, mostrando que a pancadaria só começa quando a agressão parte do Estado, que é no caso da polícia.
Tem um colega que foram na... Hoje tá correndo aqui, o quinto ato aqui em São Paulo. O pessoal foi no quarto ato e que falaram foi praticamente assim, eles estavam subindo lá, papapá, algum pessoal chegou lá, pichou, aí a polícia foi lá, pegou o cara, normal. Aí de repente a choque passa por uma via ali na Paulista e começa a atirar. E gente falando que ouviu o policial falando que ia meter bala de borracha pra ir mais cedo pra casa.
O problema que eu vejo é tipo, os caras pegam e chamam a tropa de choque direto e já entram na pancada. Eu até concordaria em chamar a tropa de choque se eles realmente tivessem quebrando tudo, né? Eu acho que tem alguns vândalos lá dentro do movimento que estão fazendo isso. Mas eu acho que uma guarda menor, menos uma tropa de choque, seria interessante. Coloca alguns policiais lá pra prender esses vândalos. No lugar disso, o que eles estão fazendo é mandar uma tropa de choque inteira, como se todo o movimento, todo aquele agregado de gente tivesse no meio dessa pancadaria toda.
E aí piora a situação, porque você vê aquela massa de pessoas passando, que nem foi 10 mil pessoas, você já começa a jogar bomba ali dentro, todo mundo se dispersa. Um monte de gente puta naquele meio daquele caos, cara. Tipo, aí o vandalismo come solto mesmo. Já tinha predisposição pra isso, aí paisa.
A gente tá pensando só no lado aí dos manifestantes, mas a gente não tá pensando no lado da polícia. Os caras ganham mal pra caramba pra correr atrás de bandido de verdade. Aí o cara tá lá fazendo um negócio que é importante, segurança pública de verdade, e ele é deslocado pra conter uma manifestação ou pra segurar segurar que a manifestação não saia do controle. Aí eles pegam um engraçadinho, picham. Você fala pro cara, não picha, você vai preso. O cara picha, você prende ele e ele ainda tenta te bater.
Se o cara tá cometendo um crime, tem que tacar ali dentro do camburão. A coisa até que os anônimos estão espalhando aí, ó. Se você tá fazendo a manifestação pacífica, a polícia pode te parar pra te averiguar. Mas, se você realmente foi pego fazendo crime, eles te tacam dentro do camburão. Eles podem fazer isso. Se você não fez nenhum tipo de crime, eles não podem te tacar dentro do camburão. Eles não podem te levar pra delegacia.
Agora me diz, invadir o Palácio do Planalto, o que que é?
Aí, eu não sei, né?
Invadir?
É crime! Tinha um cordão de guarda, de segurança lá. O que que eles falaram? Não vai entrar. O que que os caras fizeram? Partiram pra cima pra romper o cordão. Agora, você tá trabalhando. O teu patrão sabe que você tá ali. O pessoal entra, rompe o cordão, invade o Planalto. Você acha que você vai ficar com seu emprego? O que que você vai fazer com aquele desgraçado que você falou não entra e o desgraçado entrou? Você vai meter a porrada nele. Você acabou de perder o seu emprego.
Calma aí. Porque, assim, ele meter a porrada no cara também é crime, né? Aí isso não justifica. Principalmente um cara que já tem treinamento e o trabalho dele... É proteger a lei.
Eu tô
falando. O trabalho dele é o mínimo. É o mínimo.
Eu tô falando de fator humano. Do mesmo jeito que a gente tem o fator humano de se revoltar e ir pra rua protestar, o cara também pode perder a cabeça ali.
Os caras, eles têm um treinamento militar, um treinamento bélico, mesmo o treinamento do exército, pra cuidar das pessoas do mesmo país, não país de fora. Do mesmo país. Pra mim, isso já é uma maluquice absurda.
Deixa eu entrar em outra questão aqui, tem muita gente que tá falando que esse movimento tá sendo carregado por radicais esquerdistas aí, do PSTU, comunistas, tem muita gente falando um tanto de coisa. O que que vocês acham disso aí? Realmente tá sendo entregue aí? Porque na minha opinião, pelo menos eu tô vendo até, acabei de mostrar uma imagem aqui pra Liv, de uns radicais de direita, os libertários lá, né, anarcocapitalistas e tudo mais, eles também estão lá no protesto, né? Eu acho um problema você levantar bandeiras nessa hora, né? Você, tipo, um cara levantar uma bandeira de comunismo lá, fica parecendo que é um golpe comunista, e na verdade não é. Os caras estão lutando pro direito, cara. Agora, eles estão meio que lutando um tanto de coisa, né? Agora tá, acho que é o PEC 37 lá, que é um negócio que é uma lei lá anticonstitucional, que parece que vai ser aprovada.
Inclusive, essa propaganda contra o PEC 37 tá veiculando na televisão há quase um mês, para as pessoas votarem contra essa emenda que parece que vai tirar o poder de investigação do Ministério Público.
Tanto federal quanto o estadual.
E isso vai deixar lento e em aberto muitos processos de tipo, máfia da propina, máfia dos bicheiros e etc.
O que vocês acham desse pessoal que tá levantando bandeiras lá no meio desse movimento aí?
De partido, é meio esperado porque eles sempre estão aí, né? Principalmente esse partido pequeno. É que assim, eu não vou culpar os caras de irem lá se eles aceitarem ser parte de um partido que tem um próprio ideário deles, que eles vão defender. Agora, eu sei que vão usar isso pra dizer que é... A Folha tá falando que o serviço secreto da polícia tinha dito que...
A polícia tem serviço secreto?
Então, agora...
Tudo bem, é KGB pra
saber. Vazou, eu só fiquei sabendo quando vazou. E que o pessoal tava recrutando punks, que são apartidários. Olha aí o que a mídia usou. Pro protesto. Tanto é que fizeram até uma piada que colocaram lá o pessoal recrutou Power Rangers pro protesto de segunda-feira. E assim, os caras levantam a bandeira e o pessoal usa contra, assim. Isso acontece. Agora, o cara que tá lá com a bandeira... Eu não consigo culpar o cara lá se o cara, o ideário dele tá dentro do partido, entendeu? Principalmente esses partidos pequenos que eles ainda são mais ideológicos ainda.
O que tá acontecendo aí é a mesma coisa que aconteceu em Direta Já, depois lá pra acabar com a ditadura e tudo mais. Esses caras de vários partidos, né, de várias ideologias, eles estavam todos juntos. A partir do momento que a revolução acabou, aí eles repartiram em vários partidos, né? E eu acho que agora as pessoas estão todas unidas. Uma hora eles vão separar.
É normal um protesto desse, tipo, dessa magnitude começar com grupos socialistas e comunistas, grupos de esquerda, né? Que o pessoal costuma dizer.
Tá bom, deixa eu colocar só algumas coisas aqui que merecem ser faladas. Primeiro, se não ficou bem claro, eu não quero ouvir isso mais, gente. Que esse protesto é por causa de 20 centavos. chega, isso é a gota d'água, assim como os protestos lá da Turquia, lá iniciaram por causa da construção de um shopping que ia desmatar algumas árvores lá, e isso aí também começou por um motivo menor, tá virando algo bem maior. É, outra coisa também que eu não quero ouvir mais de pessoas falando é que, ah, mas é, as pessoas aí são classe média, são ricas, não precisa de 20 centavos, não, gente. Além de não ser por causa...
São rica!
Além de não ser por causa disso, não é porque você tem um poder aquisitivo que você não pode reclamar do país e nem pensar nos outros. Agora, eu só quero deixar uma última coisa aqui, que quem tá liderando essa parada aí é mais o movimento do passe livre. Vocês acreditam no passe livre?
Passe livre, 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 livre... Eu acho que não dá muito não, mas precisa ser também... Tão caro, né?
Não.
Eu acho que é possível assim abaixar.
Tão caro eu acho que não. Mas passe livre eu acho uma fantasia, cara.
Não com sistema de transporte de ônibus. Acho que com sistema de transporte de monotrilho, bem eficiente, talvez fosse. Porque aí você pode botar computador lá pra controlar a coisa toda.
Só pra me situar, o passe livre seria sem tarifa pra andar de ônibus e metrô.
Totalmente custeado pelo Estado. O que eles colocam, eles fizeram as contas lá no momento e fala que realmente dá pra fazer se tiver o mesmo número de pessoas e tudo mais. Agora, eu acho assim que eles têm que colocar que se o passe realmente for livre, as pessoas vão utilizar muito mais o transporte público, né? Tipo, pra eu ir numa esquina... Se o ônibus estiver passando, eu vou pegar o transporte público aí lá no barzinho daqui, duas quadras, né? Uma coisa que eu poderia fazer a pé. Ou então, até mais sair de casa, realmente gastar mais o transporte público. Eu acho que ficaria um pouco inviável, as pessoas iam usar muito mais e ia ser meio difícil, na minha opinião, né?
Eu tenho uma seguinte ideia. Tudo que é de graça não é valorizado e não é respeitado. Você vê isso pelas nossas praças públicas, os nossos monumentos. Quanto tempo dura uma praça pública depois que você faz ela? 6 meses? Sem alguém pichar? Sem ficar aquela sujeira de lixo? Sem as pessoas quebrarem banco? Eu acho que se você liberar o transporte público de graça, vai acontecer a mesma coisa. Aquele pensamento retrógrado, idiota, de eu pago muito imposto, eu posso fazer o que eu quiser.
Aí eu estrago o que é público e eu pago ainda mais impostos, né? As pessoas são espertas.
Eu não acho que vai depredar mais, eu acho que o que depreda hoje já depredam, sim, mais ou menos. Mesmo se pagando, ah, beleza, paga, mas depreda, assim. Agora, eu acho que esse problema de usar mais, principalmente o pessoal sair mais, problema grande, tem que botar no cálculo.
Outra coisa que eu queria que o pessoal pensasse, tem muita gente falando assim, ah, mas é só 20 centavos. Gente, por favor, pra quem trabalha todo dia, no final do mês, isso faz uma diferença, digamos, bizarra. Vamos colocar assim, São Paulo, onde começou tudo, é uma cidade gigante. Tem gente que pega 4 ônibus ou mais pra poder ir e voltar do trabalho. Agora, vamos colocar que a pessoa vai pegar 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar. São 80 centavos a mais por dia. Vezes, vamos colocar 20 dias de trabalho, já dá 16 reais. Com 16 reais, você compra alguma coisa, você paga alguma coisa, você se diverte.
É o dinheiro que você precisa, às vezes, pra inteirar um gás. O colega do meu pai atende aí algumas coisas, de ajudando o pessoal. E pessoas tendo comida lá, mas aí não tem o dinheiro pra inteirar um gás, então não tem comida e não pode cozinhar a comida. Esse dinheiro que as pessoas acham que não é nada, falta pro cara e ele passa fome.
E se você colocar, muitas vezes a pessoa tem uma família e não é 16 reais só pra uma pessoa. É 16 reais pro pai, 16 reais pra mãe, 16 reais pra um ou dois filhos que vai pra escola. Mesmo que um estudante pague meia, mesmo que teu patrão pague uma porcentagem da sua passagem, te dê o passe pra ir pro serviço, representa alguma coisa que vai mexer no seu orçamento.
Tá bom, acho que a gente falou sobre muita coisa aqui, então coloquei aí nos comentários o que vocês acham de todos esses protestos aí e todas as questões que a gente falou aqui, porque o Fraseologia acaba nos comentários, você já sabe. É isso e até o próximo Fraseologia.
Tchau.
Tchau.
Adiós. Adiós.
Companheiros.
E de escola, hein? Muda a boca de sacanagem.
O Cardoso tem ensino fundamental?
Porque não tem calha.
É de Ares, não.
E aí?
A física não permite.
Bobia!
Relaxa e goza.
Prazer, Lanchinha!